agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Olá, boa tarde pra você de todo o Brasil. Missão Impossível no ar. Alô, alô, alô. Caiu na área, é penalidade máxima.
Caiu na rede, é peixe gordo.
É isso aí.
Caiu no missão. É. Levanta que a gente te dá a mão, oh, meu irmão.
Segura na mão de Deus e vai.
Segura, cordeiro de Deus tem poder.
E é nesse climão de missão que estamos aqui para mais um programão, tá? Esperando a sua história, tem conselho, tem piada, tem tudo hoje, tá?
Ai, porque eu sou gestor.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. E loucuras do mundo aqui, tem notícias de loucura desse planeta, gente. Olha só, até onde, Lígia? Até onde, Lígia Mendes? Até onde vai o limite das pessoas? Um morador do Arizona, Estados Unidos, encenou o próprio sequestro para... Qual motivo, Liz? Imagina o cara encenar o sequestro para quê? Para não ir trabalhar.
Eu já pensei em fazer um forjão sequestro meu para pedir dinheiro pro marido.
Não, mas
né?
Aqui para não ir trabalhar. Olha que imbecil. Brandon Soules.
Pô, podia ter inventado uma desculpa mais simples, né?
Brandon Soules, 19 anos, foi encontrado com as mãos amarradas nas costas, com um cinto e uma bandana na boca.
Ah, mentira,
perto
ele
de
fez
uma...
a cena.
Sério?
Assim?
Um cinto e uma bandana na boca, isso perto de uma torre de água.
Pô, saiu... era melhor ir trabalhar, que trampo do inferno pra faltar um dia.
A reportagem saiu no New York Post. O jovem afirmou que os sequestradores sabiam de uma grande quantidade de dinheiro que o pai dele tinha escondido fora da cidade. O americano disse a investigadores que dois homens mascarados o sequestraram, bateram na sua cabeça e o deixaram inconsciente. Brandon alegou ter sido deixado no local onde foi encontrado pelos agentes. Porém, a investigação e análise de câmeras de segurança não encontraram qualquer evidência de sequestro. Pressionado, o jovem confessou à polícia ter inventado a história para tirar uma folga. E é esse trabalho todo. Brandon foi preso dia 17, acusado de falsa comunicação de crime. E também perdeu o emprego por causa dessa história toda.
Não, cara, é um idiota.
Burro.
Mas porque, olha, se for, pra perder faltar um dia, é porque você quer, sei lá, dormir ou viajar. Mas você arruma um negócio que te dá muito mais trabalho do que eu trabalho.
Lógico.
Vou pôr uma bandana, me amarrar, não sei onde, não, que trampo, pra faltar um dia, pô, porque isso?
O dia que ele perdeu só pra fazer isso, né? Sei lá.
Que... Não, esse aí, viu, é tipo daqueles, como é que chama aqueles caras que tem programa de comédia? Que faz as piadas, que um tatu o outro, dá susto. É tipo Jackass. Isso é muito Jackass.
Então é isso, o mundo anda tão complicado. Pessoas não têm mais noção, Lígia. É por isso que, saindo aqui agora do programa, irei tomar uma cerveja.
Eu
está
queria que
convidada,
você tomasse uma coisa.
Tá? Você está convidada.
Toma.
Tchau, um beijo.
Toma, deixa, toma, toma, toma.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, alô, alô, alô.
Oi, alô.
Oi, alô. Quem é?
É o Bruno, eu sou o Bruno.
Fala, Bruno, tudo bem? De onde?
Brunão, de onde você é?
Ei, Lígia, tá joia? Beleza, Bob? Eu sou o Bruno, sou de Belo Horizonte.
Ai, beleza. Que delícia, você tem muita voz de mineiro, esse jeito que você falou. E aí, Bob? E aí, Lígia, beleza? Sou o Bruno, de Belo Horizonte. Foi muito mineirovski. O áudio tá maravilhoso, Chiro. Quantos anos você tem, meu amorzinho?
Então, eu tenho 35 anos de idade.
Bem vividos?
Ah, graças a Deus.
Vividos, né, Bob?
É.
Já tá bom, tá respirando.
Tá vivo ainda.
É. Qual que é a sua altura e seu peso?
Desculpa, não entendi.
Sua altura e seu peso?
Ah, eu tenho 75 quilos e eu tenho 1,75m.
Ai, que lindo. Qual que é seu signo mesmo?
Ah, é Libra.
Libra, amo.
Eu tô com raiva de mim, viu?
Por quê? Por quê?
Eu sei que não tem paciência com Libra.
Tenho, imagina, eu amo Libra.
A Lígia tem paciência com todos. Ela é a mais paciente do mundo. É.
Ah, então é. Tá bom.
Não, mas Libra eu adoro, é o do Bruno, meu diretor. Tem uns Libra que é mala, né, minha mãe?
Não, mas mala, Lígia, pra pessoa ser mala, independe do signo, tá? Pra ser mala, o cara nasce mala, não vai, o signo não vai mudar nada.
Ah, eu também acho.
O que você faz da vida, Bruno?
Então, eu sou enfermeiro, e só que hoje eu atuo com o meu próprio negócio, né? Eu tenho uma hamburgueria, então eu trabalho empreendendo.
Ah, eu queria ser um hambúrguer agora.
Mas você continua como enfermeiro ou não?
Não, eu saí, eu entrei Aí eu tive problemas com depressão, né, aí com a profissão e tudo, aí eu resolvi abandonar.
E como foi sair da enfermaria, da área de enfermagem, pra hamburgueria? Como assim? Você tinha alguém que falou, pô, vamos ser sócio? Ou você era viciado em hambúrguer, ou
você
era
tá
ainda?
Querendo sair da rádio e montar uma hamburgueria?
Hamburgueria ou um boteco?
Eu entendi que é isso.
Na verdade, desde sempre, eu sempre fui muito empreendedor, né? Eu sempre estudei essa parte administrativa por conta própria, etc e tal. E aí eu conheci a minha ex-noiva, né? Que é a Dani, que é o motivo de eu estar ligando. E aí ela me apresentou o mundo da culinária, assim. A gente, né? Eu passei a gostar muito de cozinhar junto. E um dos nossos melhores programas era comer hambúrguer, né?
Ah, adoro!
Aí eu fui para São Paulo fazer um curso aí, né, em 2017. Aí eu comi um hambúrguer artesanal e fiquei apaixonado. Aí eu entrei meio de cabeça.
Ai, que legal, eu sou apaixonada também por hambúrguer.
Eu também.
E bem melhor para você, ainda mais quando você falou isso, ai, tive de depressão. Imagina, para quem é muito sensível, trabalhar num hospital, vendo tudo de que acontece. Tô falando porque eu já chorei aqui horrores na rádio hoje, outro dia. Meu marido tá, bom contar aqui, tá? Tá internado por causa do Covid, tem quase uma semana. Eu tô meio desesperada.
Nossa.
Tenho várias coisas pra contar, mas chegar aqui na PAN deixou muito mais feliz. Falando isso pra todo mundo pensar. Tentar não fazer nada mesmo, gente. Uhum. É muito desesperador. E se vendo uma pessoa...
Maurício, Deus abençoe, que melhor a volta.
Oh, lindeza, muito, muito obrigada. Mas pensar, uma pessoa tá doente. Tudo bem, é a pessoa mais importante do mundo pra mim, mas uma pessoa tá doente, tanto que mexe com a gente. Imagina
quem está lá.
Porque o Bruno, quando a pessoa resolve ser enfermeiro ou ser médico, tudo, ainda acha que mais até o enfermeiro ali. O negócio é salvar, ajudar, tem uma coisa até um quê maternal ali, de colaborativo, de ter muita empatia, assim, de sentir a dor do outro. Quem não tem aquele enfermeiro que é o que segura sua mão mesmo, é o que fica desesperado.
Sim,
claro. Não é o que tira só a pressão. Pensa em todos os atos de humildade que um enfermeiro tem pra cuidar do paciente. Então, e vai vendo coisa triste o dia inteiro. Então tem que ser. Não foi qualquer um mesmo, não. Achei que você mandou muito bem. E os seus hambúrgueres, como
ele descobriu
com muita
outro lado.
Boa,
né?
Também vai ser tudo curativo.
Lógico, hambúrgueres medicinais.
Ah, isso é bom. Opa, bom. Eu ia ser cliente.
Olha!
Legal. Não digo medicinais, mas eles são feitos com muito carinho, da mesma forma que a gente no hospital.
Se eu virar, se você quiser abrir uma hambúrgueria, eu abro com vocês. Vamos. Nossos podem ser medicinais?
Tá, podemos fazer.
Então
tá.
Chama uma música pra gente falar disso.
Vamos, fica na linha, Bruno, a gente já volta.
Missão Impossível, Jovem Pan.
De volta com ele, simpático Bruno, enfermeiro, ex-enfermeiro, 35 anos. E aí, por problemas com a profissão ali, falou, pô, não tava me sentindo bem. Foi pro ramo da hamburgueria, ele com a... Aí ele falou o detalhe, a ex-noiva, é por isso o motivo da ligação. Mas enfim, ele tem uma hamburgueria em BH. Qual que é o nome da hamburgueria, Bruno?
Chama Artesanal Mix.
Artesanal Mix.
Hamburgueria de bairro.
Muito bem.
Qual bairro que é?
O nome do bairro é Nazaré.
Bairro Nazaré, em Belo Horizonte, Artesanal Mix. Aí põe um hambúrguer com o meu nome, com o nome do Bob.
Ai, que legal, boa ideia. Você
vai fazer isso,
cardápio mês que vem, eu vou fazer isso.
A gente vai ser obrigado a ir aí comer um hambúrguer e te visitar.
Que legal, vai ser uma honra.
Ai, eu quero um hambúrguer, mas eu vou ter que falar
tudo. O meu tem que ter bacon.
Aquela meu
é vegana. Isso que eu ia falar, bacon é obrigatório, né? Mas isso que eu ia falar, eu vou fazer mesmo. Mas o que vocês gostam de mim?
A gente vai falar com você fora do ar aqui, só pro povo. Gente, palpitem, o que vocês acham que tem que ter no nosso hambúrguer?
É, e aí vamos cobrar, ó. Vamos cobrar royalties. Vamos cobrar royalties. Tá?
Perfeito.
O que a gente vai fazer aqui?
Ah, a gente vai fazer aqui. Ele falou, a minha ex-noiva, esse é o motivo do e-mail. O que houve, Bruno?
Então, é o seguinte, aí a gente se conheceu em 2016, na empresa onde eu trabalhava, né? Nós trabalhamos e lá zoava na área da medicina ocupacional. E aí, cara, a gente teve uma história muito linda, né? Eu particularmente nunca vivi isso com ninguém. Foi uma coisa incrível, assim, pra mim, pra ela e... E realmente foi uma história, assim, eu não estaria ligando nem procurando isso se não fosse uma coisa tão especial, né? E aí, cara, a gente resolveu abrir um hamburgueria junto. Ela é uma pessoa que tem, né, ela tem um histórico depressivo muito forte e ela não dava muito bem nas empresas onde ela trabalhava, né? Ela é contadora, ela tinha 26 anos de idade, também é libriana, na época. E aí, ela, aí a gente foi e resolveu montar a hamburgueria juntos, né?
Uhum.
E aí, só que aí ela se desligou das empresas e eu continuei trabalhando na minha na empresa, na área da saúde e na hamburgueria junto. Então eu tinha uma carga horária de quase, tinha dia que era 20 horas de trabalho, muito, muito interessante. É, não tô querendo justificar os meus erros aqui não, mas assim, a gente começou a reagir ao estresse todo, né, dos problemas, a gente tava começando um negócio, muitos erros, muitas, né, não tava lucrando tanto que precisava na época e etc. E aí a gente começou a ter muita discussão, muita briga, e eu, hoje eu entendo por causa da minha psicanálise, minha psicanalista, né, que eu tô fazendo, um tratamento psiquiátrico com medicamento também. É, hoje eu entendo que, tipo, eu literalmente não soube lidar com toda a pressão e todo o estresse que eu tava vivendo no momento.
Foi então, estresse assim, por causa do trabalho, cuidei. Né, Bruno? Foi por causa do trabalho,
isso, exatamente. Principalmente. Então. Minha empresa também teve uma morte ocupacional lá, a gente começou a ser fiscalizado por vários órgãos, né, públicos, assim, eu tava vivendo muita pressão mesmo. E repito, não querendo justificar os meus erros, mas eu me arrependo amargamente de ter deixado isso refletir no meu relacionamento, por tudo que eu sinto e senti e sinto por ela, entendeu? Só que hoje com o tratamento eu já tô bem, assim, sabe? Mas ela não conversa comigo, tipo, ela me bloqueou de tudo, né? Nós nos bloqueamos na época, mas eu queria, sabe, saber dela, conversar com ela, eu não queria que ficasse assim, sabe? E até por honra aos momentos bons que a gente teve.
Mas vocês são sócios do negócio?
Oi?
Vocês são sócios na hamburgueria?
Nós éramos, né? Aí nós, quando nós separamos, quando eu pedi pra separar, né? Aí a gente cancelou o casamento, cancelou tudo, aí a gente desfez toda a sociedade.
Tá. E tem quanto tempo já isso tudo?
Isso aconteceu em dezembro de 2019.
Dezembro de 2019.
Você tá todo esse tempo sem falar com ela?
Então vocês estão há um ano e meio sem falar, e aí do nada você vai falar isso.
É, então, nós estamos um ano e meio sem falar, e do nada eu queria que eu fico ouvindo o programa de vocês, eu achava que, sabe, na moral, eu não tenho coragem de ligar pra ela e nem
mandar mensagem,
explicar isso, sabe?
Ô Bruno, peraí, então vamos entender.
Mandei um SMS pra ela, mas ela não respondeu.
Ah, então, isso que eu ia perguntar. Você mandou mensagem, ela não respondeu. Você não tem coragem de ligar, mas você quer que a gente tenta falar aqui com ela.
Não, a gente pode tentar, isso. Eu tô pensando. Calma, Bob. A sua ansiedade está atrapalhando. Com a minha pergunta é pra poder racionalizar.
Mas eu não falei nada ainda.
Quer ligar. Se ele não falou com ela nenhuma vez, é um approach, se ele falou alguma, entendeu? Porque ela já não vai te achar tão normal, isso é fato. Mas você tá falando por aqui, porque se não for por aqui, você não vai conseguir mandar outro. Você mandou mensagem pra ela muitas vezes, Bruno, ou foi uma só?
Eu mandei um e-mail pra ela, mais ou menos, foi em junho do ano passado, e um SMS mês passado.
E nada dela? Ela leu, pelo menos, deu pra ver se leu tudo ou não?
Nada, nada, nada. Aí, em outubro do ano passado, ela contatou a minha irmã e minha tia, e ela chegou a falar com a minha irmã que ainda não tinha me esquecido e tal, mas ela estava fazendo tratamento psiquiátrico, com remédio, etc e tal. E só que, beleza, não falou mais nada, né? Aí minha irmã também, a minha irmã é muito reservada, não vai entrar nem nada.
Psiquiátrico?
Ela teve um dos motivos pelos nossos atritos eram esse, que ela entrou em depressão e eu sofrendo aquilo tudo, né? E eu comecei a, tipo, querer que ela acelerasse, que ela se tratasse, que ela, sabe, reagisse, mas eu não via isso e eu também estava muito mal. Então eu não soube lidar, sabe, eu não soube cuidar dela, o que ela precisava, dar pra ela o que ela precisava.
Mas na época vocês dois estavam mal, né? Os dois estavam com problema, ela com depressão, você também, aí os dois procuraram tratamento, terminou o relacionamento.
Não, na verdade, ela já tava muito mal mesmo, né? E a gente pelejando, ela fazendo tratamento e tal, mas eu descobri mesmo, sabe, que eu tava, assim, com psicológico, assim, muito aflorado e quase no fundo do poço, vamos dizer assim, depois de um tempo, sabe, que a gente terminou, né? Porque aí eu me desliguei da empresa, falei, não quero mais, quero só me dedicar a minha hamburgueria mesmo, vou cuidar de mim. Aí eu procurei um psiquiatra E aí eu ouvi basicamente isso do psiquiatra. Falei, cara, você não tá legal não, né? Aí ele já começou todo o tratamento e etc. Então, quando eu contei essa história pra minha psiquiatra...
Você achou bom o tratamento? Tomou algum remédio?
Tá tomando, né?
Nossa, que isso, incrível. A gente só percebe quando a gente... Quando a gente é tratado, né? Quando a gente não tá sendo tratado, aí a gente não entende muito bem, sabe? Mas quando eu contei a minha história da Dani pra minha psiquiatra, ela, nossa, ela ficou... Ela mesma falou, cara, você tem que pedir ajuda, né? O mundo não é tão complicado assim, pra você fazer as coisas, não são tão... não são tão fáceis assim pra você querer assumir isso sozinho, né? E aí ela me passou a medicação, eu comecei a ficar mais tranquilo, depois veio a psicanalista, né? Aí ela conversa, explica, né? Bota na mesa, né, seus erros, as coisas boas e as coisas ruins, né? E aí você começa a enxergar as coisas com mais clareza. E aí você começa a entender, né? De um outro ponto de vista.
Você ainda toma remédio?
Né,
você ainda tá tomando? Vai ter que tomar pra sempre? O que ela fala?
Então, eu ainda tô tomando, mês passado eu tive um retorno lá, né? Mas eu confesso que nos últimos 2 meses eu tenho piorado um pouco. E assim, eu não tenho um motivo aparente, mas eu atribuo isso ainda pensar muito nela, sabe? Mesmo combatendo ainda esse pensamento, mesmo tendo em mente que eu não quero mais ter um relacionamento sério com ela, voltar, vamos dizer assim, eu não consigo me relacionar com outras pessoas, sabe? Eu sinto ainda como se eu estivesse traindo ela e isso vai me deixando mal e mal, porque eu não sou um cara que não gosta de ficar sozinho, sabe?
Olha, você não gosta de ficar sozinho, a grande maioria das pessoas. Tá num momento que a energia do mundo tá tão pesada que se bobear dá pra cortar com tesouro no ar. Ninguém pode sair tanto, não pode paquerar, de preferência não poderia nada, né? Mas então, pra todo mundo tentar sobreviver um pouquinho, a roda ainda tá rodando. Então eu acho, no final, é que sempre a gente, quando costuma falar dos relacionamentos, a gente fala da nossa última referência. Ela continua sendo a sua última referência. E acho que por vocês dois terem passado por coisas psicológicas, ultra sensibilizantes em comum... Nossa, fui tão lumena agora, né? Por vocês dois terem passado por um problema psiquiátrico e de deprê e de carência, de tudo esse pacote juntos, fica mais fácil ainda de poder dividir. Tô falando isso pra te tirar um pouquinho desse lugar. Não acho que você deve estar piorando, não. Tá todo mundo ruim, tá? Quem tiver 100% com a cabeça saudável agora não bate bem. Tá esquisito mesmo, sabe? Tudo... E a gente precisa muito de gente. Eu contei aqui com o seu negócio do marido. Hoje, na hora que eu cheguei aqui, cheguei de óculos escuros, parecia que tava vindo um velório. A hora que eu olhei pra todo mundo, comecei a chorar. Em um segundo, já consegui brincar um pouco mais, já ri de tudo. Dá uma troca, que tem que ser boa ali também. Então, eu acho que você tá precisando trocar um pouquinho com ela, mas mais como amigo. E não se coloca nesse lugar de vítima, não, que você tá passando é saudável. E pelo contrário, a grande maioria das pessoas não percebe que tá passando e não tenta melhorar. Então você é um alecrim dourado, meu amor. Você tá com um negócio, você diagnosticou, você tá correndo atrás, tá tudo lindo pro seu lado. E se você quer voltar, Bruna, pelo menos ficar amigo da Daniele, vamos tentar então.
Ah, que legal. Beleza.
Então vamos ligar pra ela. Fica na linha, a gente já volta.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Hora de ligar. Continuamos aqui com o Bruno, 35, lá de BH. A história dele e da Daniele. Eram sócios, né, no hambúrguer. Enfim, numa hamburgueria. Namorados. E aí... namorados não, estavam noivos, né? Prestes a casar. E aí começaram os problemas, estresse, problemas dos dois lados. Os dois tiveram problemas, foram pro psicólogo, psicanálise, enfim. Aí acabaram se separando e não se falam há 1 ano e meio, Bruno.
1 ano e 2 meses, ó. Exato.
Então, o Bruno mandou mensagem, ela não respondeu, ele não tem coragem de ligar. Então, depois de 1 ano e meio... A ligação para a Daniele vai ser aqui no Missão Impossível.
Nossa, mãe.
Não, eu ia falar isso agora, fez a introdução, né? Aí, desculpa que eu comi um salgadinho aqui.
Um drama. Nutricionista. Ô, Bruno, tem outro número?
Ô, cara, não tem.
Ela tá no trabalho? Você tem um número?
Ela só tem um.
O que que ela faz da vida?
Ah, não sei.
Ah, é verdade, você
não fala... Ela é contadora, mas ela não tava trabalhando, então eu não sei se ela tá trabalhando.
Não, eu esqueci que você não fala com ela há 1 ano e meio.
Mas tudo bem, tá joia.
Calma, vamos tentar de novo. Peraí.
Oi.
Daniele?
Oi, quem tá falando?
Ô, Daniele, é Bob aqui da Jovem Pan, do programa Missão Impossível. Eu e Lígia Mendes ao meu lado. Tudo
Ei,
bem?
Dani, tudo bem? Daniele, de Belo Horizonte?
Devia ter sido eu mesmo, né?
Nossa, ela não quer papo. Vamos tentar mais uma vez?
Tem mulher, Bob. O que você foi falar, alô, em vez de me fazer assim? Mulher.
O que, que tem mulher? Não tô entendendo.
Ela é assim mesmo, ela é bem séria.
Ela é muito séria?
Eu tava aí, jogando álcool no seu microfone.
Mas não tinha ligado ainda. Vamos tentar de novo.
Alô?
Dani!
Oi!
Oi, aqui é a Lígia Mendes, do Missão Impossível, da Rádio Jovem Pan. O Bob tá aqui do meu lado. Já ouviu o nosso programa?
Sim.
Dani, sua maravilhosa. Eu queria falar um pouquinho com você o seguinte. Ligou uma pessoa pra cá, mas não tá querendo, tipo, pegar no seu pé, ficar, falar, tipo, ai, não vivo sem você nem nada. É uma pessoa com quem você já teve uma história. O Bruno, que vocês já tiveram a sociedade até na hamburgueria e tal. Ele falou, olha, tem mais de um ano que eu não falo com ela. E eu tenho vontade de conversar, de saber como é que ela tá. Tanta coisa aconteceu. E ele tava, ele falou que te mandou uma...
Olha aqui,
uma...
Só um minuto. Essa risada foi de felicidade. Hein?
Daniele? Alô? Alô? Gente, tô entendendo nada, não vou ficar falando alô aqui não. Vou falar mais duas vezes, se ela não responder alguma coisa, desliga.
Daniele! Acho que ela tá tirando uma onda, hein?
Ai, ai.
Você gostou, né, Bruno? Pra insistir, quando alguém não quer. Você acha que eu sou boa? Se alguém quiser fazer um doce, não sou a pessoa certa. Eu não insisto, assim, pra nada nessa vida.
Aham. Ai, gente, vocês são demais. Ai, ai.
Você viu que eu falei com todo jeito, né? Não é pra falar, ele ligou. Ele não ligou pra pedir, pelo amor de Deus, que bom.
Aí ela deu uma risada, eu achei que era mais de deboche essa risada dela.
Eu não. Eu achei.
Você acha que foi?
Não, eu não achei, não.
Eu achei.
Mas você acha bem menos que eu. Vamir tá ali, se não faça uma reclamação já agora.
Oi. Reclama
já. Alô, Daniele?
Tá ao vivo isso?
Não, o programa é 5 da tarde.
Ah, tá. É, eu acho melhor não.
Hã?
Porque eu não vou querer dar um fora nele ao vivo, entendeu?
Mas ele não tá ligando pra te paquerar. Ele queria saber só como você tá. Como você foi sócia dele, vocês tiveram tanta coisa junto. Ele tem carinho e consideração. Sim. Não é pra pegar no seu pé não, amada. É só pra saber se você tá bem.
Ah, entendi. Ah, eu
também. Ah, você não quer falar então com ele, não?
Isso ao vivo?
Ô, Dani, você...
Obrigada, amada. Fica bem.
Você quer ouvir o Bruno ou não? Daniele, você quer ouvir o que ele tem pra falar ou não?
Vai, posso.
Então tá bom. Bruno, fala com ela.
E aí, Dani, tá joia?
Daniele? Ai,
ah, não. Ô, Bruno, chega, né?
Graças a Deus que é a gente, hein, Bruno? Graças a Deus que é a gente. Você vê o que é carência. Baixa um aplicativo aí agora e começa a paquerar alguém pelo site. Ai, não quero dar um fora nele. Não quero dar um fora. Fica fora, menina. Menina quer saber como é que você tá. Ninguém tá te pedindo, pelo amor de Deus, não? Ai, que raiva.
É verdade. Não, mas ela é assim mesmo. Ela é bem séria.
Ah, isso não é sério, não é sério.
Isso não é sério, não. Ela tirou uma onda com você. Escuta, tem uma coisa bem diferente entre ser bonzinho e ser bobinho. Você é bonzinho.
Entendi.
Mas você não pode ser bobinho.
Uhum.
Isso aí foi chato. A menina ficou mais preocupada lá em querer ouvir a voz dela na rádio. Tivemos que ligar de novo. Bem que o Bob viu, tava querendo ligar o som. Aí você explica, a pessoa que você tem que explicar duas vezes que quer ao vivo já irrita, né? É, mas isso aí que bom que o Chico...
É, não tá certo.
Mas eu não gostei desse jeito, não. Do fora, do não sei o quê.
É, mas ela é assim mesmo.
Então não é ela, menina, pra você, Bruno. Não é ela, menina, pra você. Uma pessoa que é delicada, educada, sensível, tem que ter alguém igual ou melhor do que ela. Você não pode pegar alguém que vai tratar... Porque é o seguinte, tem gente... No mundo normal, você ser uma pessoa educada, leal, ter valores, ter um coração bom, é valorizado. Isso é das pessoas normais. Mas não, em filme, num monte de coisa, querem te vender como se você fosse o bobo. Bobo é a pessoa que escolhe um malandro, em vez de um cara normal. Então, Bruno, você não tenha dúvidas que o que lhe aguarda é maravilhoso. Eu, tia Lígia, tenho essa ideia. E você, Bobson?
Claro, passou. Ela só deu start pra sua carreira do hambúrguer e tá ótimo. Passou, agora você segue em frente.
Eu
é,
que tô com raiva até agora.
Não precisa ter raiva.
É verdade.
Ela gostava de mexer com comida e tal, você foi na onda, agora você tem a sua hamburgueria e vida que segue e procura outra.
E aquela louca. E hamburgueria de quem? De quem?
É, então. Falou, Bruno.
Ai, gente, eu falo assim não.
Para, Bruno, é isso mesmo.
Ei, tá ótimo, gente, muito obrigado.
Não, você não, tem que falar
eu
sei, Instagram.
Eu entendo, Instagram. Eu tenho essa consciência, eu não quero voltar pra ela. A gente, o que a gente viveu foi bom, já passou, então tudo bem.
Não, já só, passou, tem tempo
mas
demais.
Mas pelo jeito que ela falou aí também, eu... Foi ela que desligou, não foi?
Foi, ainda desligou na nossa canela. Ó, esquece isso. Me conta uma coisa. Nazaré chama hambúrguer artesanal. E qual que é o seu Instagram, Bruno?
O nosso é Artesanal Mix.
Artesanal Mix. Mulherada, que quer um namorado, gato, que ainda tem o próprio negócio, 35 anos, terapeutizado, faz um hambúrguer artesanal irado, veio fazer curso em São Paulo, está solteiro. Arroba artesanais. Não, menino, não fala em cima do seu comercial. É Artesanais Mix ou Artesanal
Mix? Artesanal Mix.
Arroba Artesanal Mix. Mande direct, mande nudes, mande dinheiro.
É, ó, gente, em breve o Bruno falou que terá hambúrguer lá, um com o meu nome e outro com o nome da Lígia. Então, você, imagina lá, venha para Artesanal Mix comer o Bob Fernandes.
O bolo do Bob vai ser um hambúrguer de pé de frango. Com a unha. Você quer um pé de frango com a unha feita ou por fazer?
Por fazer.
E o meu? O meu vai ser de avocado com egg.
Gente,
equivocado.
Bruno,
equivocado.
Entendi. Um beijo, Bruno.
Gente, tudo é fera, cara, 100%.
Valeu.
Muito obrigada, meu amor. Faça hambúrguer, não faça guerra.
Tá ótimo, cara. Pode deixar. Obrigado a vocês. Nossa, eu tô me sentindo até melhor. E, assim, só um recado para, né, as pessoas que tiveram esses problemas e tal. Né, não deixe de procurar ajuda, né? Não tenha medo de assumir, né, que estão precisando de ajuda e... E não tenta encarar, né, essas pedreiras sozinho, não, porque
é,
né, nós não somos feitos para quebrar pedra, né, nós
acho.
Temos que ter tranquilidade.
Precisou de ajuda, pede. Se a gente tá com dor na perna, não vai no médico, ortopedista. Se tá com dor no coração, não vai no cardiologista. Se tá com dor na cabeça, vamos no psiquiatra, se a gente não tá
Exato.
Conseguindo. E ainda é um privilégio poder tratar. E eu também vou deixar uma frase motivacional. Sabe qual é a melhor namorada? A próxima!
Falou, Bruno. Um abraço pra você, querido.
Muito sucesso, era meu.
Beijo, Bubu.
Um abraço, gente. Um beijo no coração.
O meu hambúrguer.
Beijo,
ai,
meu
que eu quero?
Tchau, tchau.
Eu quero cheeseburger, bem simples assim. Ah, não. Eu quero um com queijo Serra da Canastra. É óbvio. Queijo Serra da Canastra. Pão, o hambúrguer fininho e um queijo Serra da Canastra. E se você me mandar direct, eu te acho lá, eu te ensino a fazer um bacon chiquérrimo, que é um castilho assim, ele é meio com mel, um negócio. Você põe no hambúrguer, vai fazer o maior sucesso do mundo. Nossa, já tô com a boca cheia d'água.
Ah,
vamos comer. Tá, vamos
sair
pra comer
eu
agora.
Eu sei lá, eu vou mandar assim.
Tá, e a Bob Invejosa cortando a nossa vibe,
tchau,
Bruno.
Tchau, 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 tchau.
Missão impossível. Jovem Pan.
Vambora, Lígia, agora não dá mais pra ficar.
Por isso não.
Sabia.
Vai embora. Todo mundo.
Tá, hoje isso, tá difícil, hein? Mulher, a mulher tá com um problema.
Isso. Por isso não vá. Não vá. Embora. Tô fazendo outra versão ainda.
Tá, tô vendo. Amanhã tem mais missão esperando aqui. missão@jovempanfm.com.br. Também estamos nos podcasts.
Hoje eu fiz meu primeiro nude.
Sério, menina?
Mas não foi foto.
Sério?
Você não quer saber como é que é?
É, eu quero.
Pus o celular assim, ó.
Fez um nude.
Grudado. Aí falando um negócio com ele no hospital. E não, eu fiz assim. Mas eu não tava assim.
E ele?
Não põe isso não, né? Ai, que isso, meu amor?
Tchau, amanhã tem mais.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.